apontadas, que encontram-se apontadas no relatório da Auditoria do Tribunal de Contas.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder.
Sr. Deputado, Paulo, então, o pouco que posso acrescentar poderá passar por, antes de mais, fazer uma linha prévia de tempo em relação a isso. O Fundo Revita aparece já, a atividade estava a decorrer há muito, nomeadamente a atividade da Caritas e também da União das Misericórdias e a Gulbenkian. E o Fundo Revita vem, daquilo que consegui perceber e para o qual fui chamado, vem de alguma forma para sintetizar ou gerir um conjunto de fundos ou um conjunto de verbas doadas que não estavam centradas em dois grandes polos. Um deles era o Fundo Caritas, em que com a Constituição do Revita foi reconhecido e aceite que a estrutura Caritas geria um fundo próprio, segundo os critérios que seriam gerais, mas seria autónoma na gestão desse fundo, assim como a União das Misericórdias de Gulbenkian conjuntamente geriam um outro fundo que lhe estava confiado. E havia um conjunto de outras entidades, nomeadamente entidades bancárias e outras entidades do nosso país, que angariaram um conjunto de fundos e havia a necessidade de congregar esses montantes dispersos e geri-los então com um conjunto de critérios então definidos. Quando isso acontece, já nós, praticamente nós tínhamos assumido os nossos compromissos, ou seja, nós, foi junto da Caritas Portuguesa que eu próprio pedi que definisse que orçamento cabia à Diocese de Coimbra, ou seja, porque nessa altura a região de Mansão já havia sido afetada e precisava de definir um budget para a nossa intervenção, porque o nosso compromisso era com as pessoas que conhecíamos, ou seja, que já tínhamos contactado, e não podíamos prometer às pessoas que íamos reconstruir casas e depois não tínhamos verba para o fazer. E foi nesse pressuposto que o nosso budget foi definido e só posteriormente a isso, porque ficaram, o nosso limite de intervenção estava definido, ficaram muitas outras situações para resolver e então entrou a questão do Fundo Revita, que pegou depois, dentro da sua missão e dentro da sua ação, que eu não consigo avaliar nem avaliar, nem sequer ajuizar, dentro dos seus parâmetros, foi acrescentando valor àquilo que faltava. Porque quando o nosso pressuposto, quando o Fundo Revita praticamente vem para o terreno, nós já estamos para iniciar as reconstruções totais. Estamos em início de setembro, lançámos os concursos para as primeiras casas, concursos, de alguma forma, à auscultação pública, para a obtenção das empreitadas para as primeiras casas. E no final de setembro praticamente tínhamos as condições para adjudicar as 17 casas que foram feitas reconstruções totais.
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
Posso deduzir da sua resposta que no caso da Caritas de Sandra de Coimbra foi a Caritas que no fundo teve a intervenção de seleção que depois conferiu com as outras entidades, mas teve o principal papel de seleção das casas a intervencionar. Eu pergunto isto porque o Dr. João Marques, quando foi questionado nesta comissão sobre isto, no concerto na Santa Casa de Misericórdia de Pedrógão, referiu que questionou a CCDR das casas que se podia intervencionar uma ou outra casa e que lhe foi respondido que não, que lhe iriam ser dadas instruções sobre as casas que a Santa Casa poderia intervencionar. Eu pergunto se teve a ver com esta questão temporal ou se o tratamento não foi o mesmo com a Caritas Diocesana.
Para responder?
Poderei apenas responder em relação ao nosso caso. O nosso caso foi-nos dado uma lista, ou cada Câmara tinha uma lista de conjunto de casas que podiam ser apoiadas, foram visitadas por nós, foi avaliado por nós a capacidade de intervenção e foi assumido junto das Câmaras, aliás, sempre de forma escrita, foi assumido junto das entidades que nos tinham pedido apoio, que determinados casos ficavam assegurados por nós. E que muitos outros casos, alguns caíram porque não eram casas de primeira habitação, outras tivemos algumas situações que se enquadravam nesse parâmetro, naturalmente caíram para nós e provavelmente caíram para outros, mas já não dependia de nós. O que dependeu de nós foi fazer uma avaliação, fazer a triagem dentro da capacidade que nós tínhamos e da elegibilidade que aqueles casos tinham dentro dos parâmetros que estavam definidos e depois entregar e assumir junto das câmaras estes casos, ou estes casos identificados, nós assumimos o seu compromisso de levar a reconstrução das casas até ao fim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Um esclarecimento último.
Pergunto-lhe que motivos é que pensa que, na sua opinião, que levaram a esta confusão, no fundo, estas contradições apontadas pelo Tribunal de Contas, e se considera que foram criados mecanismos para não existirem estes depoimentos contraditórios, estas ações contraditórias, ou para também garantir que não existiu duplicação de apoios?
Faz favor, para responder, Sr. Cónego.
É uma pergunta difícil de responder, porque não me cabe a mim fazer sequer essa avaliação. Sei na primeira pessoa o complexo processo que aconteceu após os incêndios de 2017, sei da fragilidade das estruturas existentes no terreno, ainda hoje são, mas nessa altura provavelmente ainda mais, sei também da capacidade que nós dispunhamos, porque a nossa ação passa, não só porque tivemos capacidade e dentro das limitações que somos e temos, capacidade para definir claramente o que é que queríamos, alocámos os recursos, tínhamos a distância crítica suficiente para medir e ponderar um conjunto de coisas, tínhamos a liberdade suficiente para definir as pessoas que estavam dentro do apoio e as pessoas que não estavam dentro do apoio por razões objetivas e reais, e isso facilitou o nosso processo, porque de facto foi dos primeiros processos. Provavelmente, se chegássemos no fim de todo o discurso de intervenção, os casos podiam ser não tão claros como foram para nós. Nós tivemos muitas dúvidas, posso acrescentar, muitas dúvidas na atribuição de alguns apoios, e posso aqui apresentar dois casos, até começaria por aquele que foi sempre referido de forma não clara, mas clara porque evidente, atribuído a nós, mas que aparecia sempre na comunicação social, que tinha a ver com um agregado familiar composto por uma mãe e um filho que viviam na altura nos anexos de uma empresa de distribuição de material de obras, material de construção, e nós visitámos, lembro-me de ter visitado aquela habitação, não vos consigo descrever o tamanho nem propriamente como é que a habitação estava distribuída, porque vivia lá uma a mãe e o filho, nem sei se havia dois quartos, penso que não haveria dois quartos. Mas a questão colocou-se de outra forma. Foi verificar que aquelas pessoas viviam ali, foi verificar que aquela casa tinha sido afetada pelos incêndios, não tinha condições para ser habitada, e foi verificar que aqueles senhores não tinham qualquer contrato de arrendamento, estavam ali por favor, e que qualquer intervenção, não só não era possível fazer ali, porque a área de intervenção era... Estamos aqui a falar em pequenos anexos, era de... não seria digna para, ou capacitante para fazer uma construção, para, pelo menos para habitarem duas pessoas em quartos distintos, possibilitou-nos avaliar, e avaliámos isso também com os técnicos da Câmara, que aquela família tinha, mesmo ali ao lado, um terreno comprado há 40 anos atrás, que na altura eram ruínas, e que nunca, por não ter possibilidades, nunca ter feito a sua habitação, e vivia ali. E a avaliação que fizemos foi muito simples, para além de ser um caso social, que não é que a gente ande em busca de casos sociais, mas que nos merecia toda a atenção, permitiu-nos avaliar que a intervenção a ser feita àquele agregado familiar, a intervenção indicada e que defenderíamos naquela instância e em qualquer outra instância, não seria onde eles estavam, mas seria mesmo ali ao lado, embora fosse uma casa em ruínas ou paredes, restos de paredes sobre um silvado. E foi essa a nossa avaliação que foi feita, foi isso que procurámos fazer. Naturalmente, tudo isto era triado, nomeadamente com a Câmara Municipal, neste caso Pedrógão, e com o técnico de então, o engenheiro Bruno, e também com a CCDR. Todos os nossos casos suportavam-se numa avaliação e essa avaliação foi feita da nossa parte. E sabíamos, ou temos consciência, e estamos disponíveis para defender essa intervenção, que não sendo a intervenção feita onde as pessoas habitavam, para que a nossa intervenção e para que o contributo dos portugueses que nos tinha sido confiado pudesse ser aplicado com dignamente, só podia ser daquela forma. Assim como, e posso aqui apresentar outro caso, que nos mereceu uma avaliação completamente diferente, foi ter visitado uma família depois de andar, não diria, 500 metros em terra batida por meio dos eucaliptais até chegar às casas, para encontrar uma família e questioná-la sobre um conjunto, sobre o que é que era necessário fazer. Isto tratava-se, neste caso, de dois pais e uma filha, penso que já estaria com 17, 18 anos, mas ainda vivia no agregado familiar constituído. E o Sr. Mário, desculpem ter referido nomes, mas disse-me, porque a questão que eu lhe fazia ao Sr. Mário, Sr. Mário, nós podemos apoiar a sua reconstrução. Se o senhor quiser ficar aqui, a gente vai reconstruir a casa aqui. Se não for sua vontade não reconstruir aqui, isto na sequência dele ter dito, estamos em 2017, em 2012, eu fugi com a minha mãe daqui deste buraco para fugir do fogo. Em 2017 voltei-me a safar, eu não quero aqui morar. E aquilo que a minha posição, na altura, na avaliação que fizemos, se ele quisesse que a casa fosse reconstruída lá, nós íamos reconstruí-la lá. A sua vontade não era reconstruir lá a casa, a nossa vontade passou a definir que não vai ficar aqui. Não tem lógica, até porque nem água, nem luz tinha. Estamos aqui a falar em umas regiões que conheceis muito bem, porque as áreas de acesso, a distância para as condições mínimas que todos nos habituámos a ter, estavam longe de ser alcançadas. E foi nesse pressuposto que a vontade da família, ou a vontade da Caritas, se traduziu, depois de alguma reflexão que ficou registada nas nossas atas de direção, foi não reconstruir lá a casa e de adquirir uma casa que eles passaram a habitar quando saíram ou quando aconteceram os incêndios. E isto para dar dois exemplos absolutamente discutíveis, porventura, mas todos eles perfeitamente triados e definidos e conscientemente tomados por nós e naturalmente estaremos na disposição de os defender.
Muito obrigado. Sr. Deputado, está terminada a primeira ronda do Grupo Parlamentar do PSD. A palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Ricardo Vicente. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Um primeiro agradecimento ao Dr. Luís Costa, como Presidente da Caritas de Susana de Coimbra, pelas declarações que aqui veio prestar e pela sua disponibilidade para vir a esta comissão. Quero, em primeiro lugar, manifestar total solidariedade do Bloco de Esquerda com todas as populações que foram afetadas por estes incêndios que ocorreram em 2017 e que tanto destruíram no nosso território, inclusive vidas humanas, e manifestar também o nosso obrigado a todos aqueles que se mobilizaram para responder a esta catástrofe, ajudando as populações locais das mais diversas formas. É nosso entender que não fosse que esta situação demonstra que a atual, infelizmente, política pública de ordenamento, de prevenção e de combate a incêndios foi insuficiente para impedir que esta situação viesse a ocorrer. Tivéssemos nós uma política de ordenamento do território e de prevenção e combate a incêndios muito mais robusta e, provavelmente, esta situação não teria tido a dimensão que teve e é por isso muito importante que aprendamos com esta situação para o futuro e consigamos fazer a melhor aplicação possível dos esforços públicos para resolver este assunto. E por isso, a primeira questão que lhe queria colocar é se